Abram suas Bíblias, irmãos, para o livro de Apocalipse, capítulo 22. É o último livro, último capítulo, capítulo 22, Apocalipse. Versículo 6 até o versículo 13. Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava-me para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Em outra versão diz: o tempo está próximo. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, que seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e podemos contemplar a Tua Palavra. Abençoe cada um, que o Senhor nos conceda o entendimento necessário para conhecer mais uma palavra importante para a nossa vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para os irmãos marcarem, se o irmão quer marcar, marca. Versículo 1 é o primeiro parágrafo. Versículo 6 é o próximo parágrafo. Versículo 10 é o próximo parágrafo. Versículo 12 é o próximo parágrafo. E versículo 16 é o próximo parágrafo. E versículo 18 é o próximo parágrafo. E o 21 é o último parágrafo. Ok? Eu estou dizendo isso porque eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu falei porque nós lemos dois parágrafos. Ok? Na verdade, dois parágrafos e meio. Bom, o que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: nós temos já conhecido algumas palavras-chave, e hoje nós vamos conhecer mais uma. A palavra é santificação. A única palavra que aparece aí para santificação é: quem é santo, seja santificado ainda. Nas escrituras, há muita coisa em relação à palavra santidade ou santificação. Principalmente, por exemplo, quando você vai em Hebreus e você de cara, você reconhece que Deus fala através daquele homem que escreveu, não sabemos quem é, fala o seguinte: que se você não se santificar, você não pode ver o Senhor. Diz assim a palavra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, quando nós nos deparamos com esta palavra, no sentido do versículo, parece que dá a entender que nós não vamos ver o Senhor, porque dá a entender também que há uma possibilidade de nós não vermos o Senhor. Então aí fica complicado, porque veja só: seguir a paz com todos, ok, tudo bem, e a santificação, peraí, não é só a paz sem a santificação, é a paz e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, aqui está um detalhe importante, é que quando nós aceitamos a Cristo, nós já somos separados para Deus, ok? Então, não tem essa possibilidade de nós não sermos separados para Deus, já somos. Tanto é que se houver o arrebatamento hoje, aquele que já foi salvo em Cristo vai subir, aquele que não vai ficar. Então, isso é separação. Uma outra coisa também é que quando você olha para Tessalonicenses, abre comigo lá em Tessalonicenses, marca aí, vai comigo em Tessalonicenses, por favor. Segunda Tessalonicenses, capítulo 12, versículo 13. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito. Então, é o Espírito que faz a santificação, não é você, é o Espírito. Agora, não há santificação se você não deixar Deus agir, ok? Então é necessário que Deus haja, ok? O que o trecho em Apocalipse está dizendo é o seguinte: a palavra santificação e santidade, no contexto, inclusive aqui, que diz que é santo, seja santificado ainda, porque à medida em que nós vamos chegando a ter conhecimento de Deus, nós vamos separando das coisas do mundo, vamos separando daquilo que não agrada a Deus, e vamos realmente sendo vasos exclusivos de Deus, conforme Paulo fala. Só que a palavra, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, tem o mesmo significado, ela não mudou. E eu não vou nem mencionar o que está no Velho Testamento, porque o que nos importa é o Novo Testamento. Mas no Velho Testamento isso era muito bem claro. Tanto é que quando Moisés chegou no monte vendo aquela sarça ardente, o anjo que estava na sarça, que era Jesus, naquela época, ele falou: tira a sandália dos teus pés, que não haja separação entre mim e ti, tira a sandália, porque onde você está é santo, é separado, eu estou aqui, tanto é que Moisés quando subiu no monte, ele subiu sozinho, e assim você vê, inclusive no templo, no templo, não era qualquer um que podia entrar no templo. Então isso no Velho Testamento é bem claro. Quando Deus rasgou o véu e tirou o templo, ele fez que nós fôssemos o templo. Então nós somos o templo do Espírito Santo hoje, e essa é a razão que quando Jesus voltar e nós fomos arrebatados, nosso corpo vai junto, porque ele não separa mais. O Espírito Santo não vai deixar você mais sozinho. Tanto é que tem promessa lá em Mateus capítulo 28. Irmãos, a palavra significa separado para Deus. Isso quer dizer o seguinte: no Velho Testamento havia uma indicação de que Deus usava uma forma física para expressar essa santificação visível, que era chamado de Nazireu. Tanto é que Sansão foi Nazireu. E ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber nada que comesse ou alguma coisa com uva, e não podia tocar em morto. Nada. E mais uma coisa, não só ele, como também João Batista foi separado para isso também. Então, havia uma expressão dizer assim, olha, esses aqui são separados para Deus, no Velho Testamento. Agora, e no Novo Testamento? Somos nós, irmãos. Somos nós. Nós não podemos deixar que as pessoas não sejam deixa eu formular melhor. Nós não podemos deixar que as pessoas olhem para ti e não vejam que você é separado para Deus. É necessário isso. Porque o que está aqui em Apocalipse é o final dizendo o seguinte: que seja santificado ainda. Em outras palavras, irmãos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, Deus santifica coisas e pessoas. Tanto é que quando houve a oferta, foi santificada, foi separada para o Senhor a oferta. Tanto é que essa expressão, ela foi usada depois também para o que é corban. Tanto é que Jesus chegou a repreender as pessoas pelo fato de o filho receber alguma coisa e dar tudo isso para o Senhor e esquecer a sua própria família, que é a prioridade da família. Porque Deus não precisa de dinheiro. Mas, no entanto, Deus separa coisas e pessoas. Quando você separa algo para Deus e você diz que isso é para Deus, tem que ser para Deus. Você não pode fazer a uso para as duas coisas. Irmãos, você acha que Deus quer repartir sua vida com o mundo? Então por que que nós ainda estamos brincando com o mundo? Tem alguma coisa errada. Ou seja, a santificação usada para coisas está realmente voltada para que Deus possa usá-la para alertar as pessoas da sua presença. Mas a santificação, quando relacionado a pessoas, está literalmente ligado a pessoa expressar a presença de Deus. Por isso que quando você foi salvo, você foi santificado. E uma vez santificado, significa que você vai expressar a pessoa de Deus. Agora, não é expressar o brilho, não é expressar a idade de Deus. Não é expressar nada, é expressar o caráter dele. Essa é a razão porque nós precisamos crescer em caráter. Porque, segundo o contexto do Novo Testamento, diz o seguinte: o crente tem uma posição, posição de que são eternamente separados para Deus por meio da redenção em Cristo Jesus. Por outro lado, na experiência, o crente ainda está sendo santificado, ou sendo justificado progressivamente. Por isso que tem a palavra santificação progressiva, que significa que à medida que você conhece, Deus vai fazendo você consciente de que aquilo que você fazia antes é impróprio para agradar a Deus. Porque quando nós saímos do mundo, não significa que nós já somos perfeitos. Pelo contrário, há um crescimento progressivo ou santificação progressiva. Só ela vem por meio do conhecimento da pessoa de Deus e através da sua palavra. Não tem outra maneira. Tem mais um detalhe aqui, irmãos, muito importante. A completa santificação só vai ser concluída ou quando você vier a falecer e ressuscitar um corpo na volta de Cristo, ou em vida no arrebatamento. Ok? A santificação completa só vai ter aí. Porque se você observar bem, nós temos alguns versículos que eu vou citar aqui agora, que fala exatamente isso. Diz assim, ó: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou, que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Ok? Então está dizendo exatamente isso. Não tem jeito de você se tornar santo. Agora, só abrindo a palavra santo aqui. Quando você escuta a palavra santo, a primeira coisa que não vem na nossa mente é o passado em relação à Igreja Católica. Porque eles consideravam uma quantidade de pessoas santas. E outra coisa, cada santo em cada lugar tem os seus próprios santos, né? Tem o Padre Aparecido lá no Nordeste, tem a Nossa Senhora, não sei do que, Nossa Senhora Aparecida aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul tem outro, Nossa Senhora de Lourdes, e assim vai, ok? Tudo bem? São pessoas em que a Igreja Católica separou dizendo que são santas. Por quê? Porque toda a palavra santa, para o contexto religioso do passado, tem que estar associada a um milagre. Ok? Eu vou perguntar para você. Você já fez algum milagre? Eu acredito que não. Milagre visível, onde você transformou alguma coisa ou fez alguma coisa. Você já fez algum milagre? Talvez. Então, por que você não é considerado santo aos olhos daqueles que dizem que existem vários santos? É muito simples, irmãos. Aquelas pessoas que são chamando santos às outras pessoas que fazem imagem e adoram as imagens, eles não estão debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Porque a santidade não tem nada a ver com alguma coisa que você fez. Não existe santidade própria. Não existe alguém falar assim: ah, eu sou santo porque eu não faço nada de errado. Não é esse o contexto. O contexto está a santificação, o que Deus fez por você. Quando Deus falou para Moisés assim: Moisés, presta atenção, tira a sandália, porque aonde você está é santo. Ok, quando Moisés arrancou a sandália e ele pisou na terra, o que aconteceu, irmãos? Na lógica, na naturalidade, Moisés não ficou participando da santidade de Deus? Sim, porque ele estava pisando aonde Deus estava. O contexto, no sentido, é que Moisés se tornou parte de santidade. Ok, agora pergunta: será que, se Deus escolheu a Moisés para fazer um trabalho, será que Deus ia deixar ele sozinho? Quando é que Deus deixou Moisés sozinho? Nunca. Ele vai fazer isso com você, que o Espírito Santo está dentro de você? Nunca. Então, quando é que você vai deixar de pertencer a Deus? Nunca. Quando é que você vai dizer assim: ah, hoje eu não estou santificado? Não tem nesse contexto dizer assim: Senhor, me dá um dia de folga que hoje eu não quero ser santo. Não existe. Não existe. Por isso o contexto no Novo Testamento é claro, que a santificação é progressiva. Não existe outra forma de agradar a Deus se não for da forma que Deus quer que você agrade. Ou seja, é necessário você aprender conhecê-lo e gradativamente progredir. E eu vou citar aqui, só no livro de Efésios, alguns versículos que dá essa inusitada eminência sobre santificação. Veja lá, eu vou ler alguns, tá, irmãos? Veja só, primeiro, diz assim: portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Outro: e não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Está separando, está dizendo que você precisa se separar, você precisa dizer alguma coisa, como eu disse na escola dominical: condena, não aceita. Olha outro versículo aqui. Paulo aqui é bem claro para dizer assim, ó, a vida cristã é uma separação completa. Diz aqui, ó: mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Tem mais, olha aqui: portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, mas como sábios. Ele está separando as pessoas que não conhecem a Deus das pessoas que conhecem a Deus. Veja só outro: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Se você olhar no contexto, o capítulo 4, 5, estou lendo o capítulo 5 de Efésios, tá? Alguns versículos. Todo ele, e principalmente o sexto, ele fala exatamente disso, que há uma separação entre aqueles que não andam com Deus e aqueles que andam com Deus. Aqueles que não andam com Deus, Deus considera os pessoas, criaturas dele, as quais precisam fazer uma escolha. Aqueles que já conhecem a Deus, que estão dentro do seu, da sua família, que é a família, os irmãos em Cristo, são filhos de Deus e devem se portar como filhos de Deus. Aí vem a pergunta: mas pastor, nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas não estão mais fazendo a distinção entre uma coisa. As pessoas de lá estão indo para cá. Lembra aquela advertência em que Jesus dá lá no capítulo 24 de Mateus? Que o fim dos tempos, ou seja, no tempo do arrebatamento, ali na tribulação, principalmente na tribulação, que aqueles dias serão como os dias de Noé. Nós estamos chegando a esse ponto. Isso quer dizer que o arrebatamento está próximo. Está verdade. Quando será? Não sabemos. Mas está próximo o arrebatamento. E entretanto, todavia, a situação vai ficar pior depois. Depois do arrebatamento. Em outras palavras, por que as pessoas do nosso tempo estão saindo daqui e se mesclando com este? Porque estão deixando de entender que as pessoas não pertencem a esse mundo. Olha, Paulo diz o seguinte lá em Filipenses: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Veja, até Paulo, no meio aqui, ele dá a entender que nós vamos ter o mesmo corpo de Jesus e vamos ter as mesmas características que também Jesus tem e nós teremos, porque vai ser parte, integrante do mesmo corpo. Irmãos, por falta de ter uma visão clara dessas coisas, é que nós não progredimos em santificação, porque nos falta conhecimento, nos falta entender essas coisas, nos falta realmente colocar nossas cabeças: eu sou separado para Deus, eu tenho que viver para Deus. Não importa se as outras pessoas que estão ao meu lado não querem viver, a minha é a responsabilidade. Eu não dependo de outra pessoa para ser separado para Deus. Não dependo. Eu dependo somente de mim mesmo. Então cabe a você escolher e fazer a sua decisão. Por isso, eu posso dizer que nós somos separados para servir a Deus. E existem vários versículos, eu poderia citar muitos versículos aqui. Em todo lugar, Paulo menciona alguma coisa sobre essa situação. Ou seja, em que nós precisamos estar... Você fala assim, é só Paulo. Não, não. Pedro também fala, João fala. Inclusive, Pedro tem até um detalhe aqui, que ele diz o seguinte. Ele fala assim, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Aí ele vai falando, versículo 15 ele diz assim, antes de tudo qualquer coisa, santificai ao Senhor, Deus, em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir, razão da esperança que há em vós. Então, não é só Paulo, é Pedro, João também. João fala principalmente, ele diz o seguinte lá, ele diz assim, em 1 João, finalzinho do capítulo, começo do capítulo 3. Vede com grande amor tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Porque isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. É bem claro. Ele está dizendo, olha, há uma separação. Há uma separação. Agora, se você voltar no final do capítulo 2, ele diz assim, estas coisas vos escrevi dos que vos enganam, e a unção, o Espírito Santo, que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, por ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E ele fala, filhinhos, permanecei nele, para que quando se manifestar, tenha confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, há um muro de separação entre as pessoas que não conhecem Deus e as pessoas que conhecem Deus. Não quer dizer que eu tenho que agora, eu não vou nem conversar com nenhum dos meus parentes. Não vou ligar para os meus parentes. Não é essa a questão. A questão é quando as pessoas chamam para que você faça parte de um conjunto de ações em que eles são acostumados a fazerem por serem descrentes. Bebe aqui conosco. Não, obrigado, não bebo. Dá uma fumadinha aqui, Não, não fumo. Dança aqui conosco. Eu não danço. Você é chato. Se você acha que é assim, eu sou então. É essa a questão. Você não faz mais parte disso. Não quer dizer que você deve ignorar as pessoas ou deixar de cumprimentá-las. Pelo contrário. Mas você tem que estar consciente de que você não vai levar nada deste mundo. Hoje o que você tem é para você administrar para o seu uso, para o benefício seu e de pessoas que estão em volta de você. Fora isso, você não vai levar nada. Nem a sua Bíblia. Por isso, eu quero alertar os irmãos. Sem estar consciente de que você foi separado para servir a Deus, não tem como servir a Deus. Seria mais ou menos assim. Alguém fala para você vir trabalhar. E você vai trabalhar. E te registra. Mas você não sabe que tem a carteira. Você vai trabalhar. Um dia você resolve, eu não vou trabalhar. Aí outro dia não resolvo, não vou trabalhar. Fica 5 dias sem trabalhar. Aí o chefe fala assim, eu acho que eu vou ter que fazer uma declaração, colocar no jornal que ele abandonou o trabalho, não sei o quê, não sei o quê. Sei lá, vai fazer alguma coisa, vai dar uma advertência e tal. 15 dias você não vai trabalhar. E aí você ficou doente, você não deu satisfação. Aí depois, no 16º dia, você volta a trabalhar. Aí o chefe fala assim, por que você está aqui? Olha, eu estou trabalhando. Não, você não está trabalhando. Você vai ter que ir para o RH resolver um problema lá. Porque você já está fora. Quer dizer, a pessoa não está consciente de tudo que está em volta. É o que acontece hoje. Porque por causa da situação que o mundo vive, nós às vezes não estamos conscientes das coisas que acontecem. E nós vamos levando. Esquecemos, principalmente, de ver o que Deus quer que você faça cada dia. Irmãos, observe a advertência de Paulo lá em Efésios 5. Despertai. Nós estamos vivendo uns últimos tempos e muita gente não está acordada para o fato de que Deus vai voltar e que nós estamos aqui para servi-lo. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.